Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 103, Salmo de Davi, o Salmo 103. Nós estamos nesta manhã celebrando mais uma vez a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando o seu corpo partido por nós, o seu sangue derramado por nós, trazendo à nossa memória a cruz do Calvário. E vamos olhar para a cruz do Calvário, tendo como lente este Salmo de número 103 na Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, que floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Dá-nos o entendimento, dá-nos a experiência da tua palavra, toca a nossa consciência e o nosso coração. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. De vez em quando eu me coloco a pensar como eu votaria se no Brasil fizéssemos um plebiscito a respeito da pena de morte e não foram, ou não são poucas as vezes, em que, no mais profundo da minha consciência e na mais profunda da minha intimidade, sendo verdadeiro, eu admiti várias vezes que votaria a favor da pena de morte. Mais do que isso, de quando em vez o meu coração é tomado de assalto, e eu penso assim, eu acho que se eu não fosse cristão, eu ia fazer parte assim de um grupo de extermínio. Eu ia ser um matador de gente. Eu ia começar com os prepotentes, com os arrogantes, com esse pessoal que atropela o direito do outro. Essa gente que se sente acima do bem e do mal, acima da lei. E mais precisamente, acima do outro, acima do seu próximo, que não vê o outro ser humano como um seu igual, Não digo nem mesmo como orienta a palavra de Deus que devemos olhar para o outro ser humano como alguém que está acima de nós. Nós nos colocamos como servos, olhamos para o outro de baixo para cima. Então, aqueles que olham para o outro de cima para baixo, eu começaria com esses, mostrando a eles que eles não estão acima de ninguém, não estão acima de nada, e por cima deles existe um juízo, uma justiça e uma mão mais forte, mais poderosa, mais implacável, que tem o poder de reduzi-los a pó. E eu teria grande prazer de ser o instrumento dessa poderosa mão para reduzir a pó os orgulhosos, os prepotentes, os arrogantes. Eu teria muita satisfação. Também eu colocaria logo em segundo lugar na fila aqueles que se usam de suas prerrogativas de instrumentos do bem para fazer o mal. O pessoal de terno e gravata não escaparia assim muita gente. Gente com poder para dar uma canetada. Gente que foi eleita para fazer o bem, promover a justiça, para distribuir de maneira equânime a riqueza da nação. Esse pessoal que pousa de boa gente para, na madrugada, usurpar o direito e praticar o mal, o ilícito, que vive do ilícito, que constrói sistemas de corrupção, que abusa e usa das nossas casas legislativas, das nossas instâncias judiciárias, bandidos vestidos de farda, que maculam os homens de bem que honram a farda que vestem, estes que são maus, mas que estão fantasiados de bons, eu teria grande prazer em meter uma bala na cabeça deles. Os covardes também estariam na minha lista. Os covardes, os pedófilos, os que abusam das crianças, os que espancam idosos, os que batem em mulher, os que se aproveitam da ignorância dos ignorantes, os que se aproveitam do desespero dos sofredores, os que manipulam o seu conhecimento, os que usurpam o direito do pobre, do fraco, que iludem, que enganam. Eu teria muito prazer em participar da execução desse pessoal. Eu acho que eu também teria prazer na aniquilação dos idiotas, dos oportunistas, dos pragmáticos, dos que roubam, mentem, corrompem, só porque querem se dar bem. Porque todo mundo faz. Esse pessoal que não tem nenhum escrúpulo ético, nenhuma crise moral, não tem nenhum conflito emocional, não tem nenhuma justificativa existencial para fazer o mal. Faz o mal porque quer um relógio novo. Faz o mal porque quer mais um tênis, mais uma casa. Faz o mal porque o mal está aí. Esse pessoal que faz o mal e nem sabe por que faz o mal. Então essa gente que é má sem ideologia, que é má sem fragilidade emocional, que é má e que não sabe explicar por que é má porque é idiota. Então essa gente também eu gostaria de participar do apedrejamento. Os cínicos. Os cínicos também eu gostaria. Por exemplo, você já viu um filme em que um criminoso desses, prepotentes, arrogantes, malévolos, conseguem comprar o sistema, corrompem o juiz, ameaçam o júri, e são inocentados no julgamento, e se levantam arrumando a gravata, olhando para as vítimas e rindo com ironia, com sarcasmo. E na saída do tribunal, aquela mãe, cujo filho negro foi assassinado, para diante dele, puxa um revolvinho da bolsa e mete um tiro na cara dele. Eu digo, ah, bem feito. Vibro com isso. Justiça foi feita. Ainda bem. Agora essa pobre senhora vai para a cadeia, não merece. Não merece, não é justo. Essa mulher devia ser inocentada. Os vendidos, pessoal que assalta na rua, está a serviço dos realmente poderosos. Pessoal que rouba relógio, rouba carro por encomenda, rouba moto para desmontar e vender peça. Essa turma que se vendeu para o crime e acha que é trabalhadora. E trabalha mesmo. Sai de manhã para roubar, volta no fim do dia, dá duro ali no ilícito. Trabalha para o crime e trabalha por miséria. Vendeu a alma. Acha que só consegue sobreviver assim, fazendo mal. Então essa gente aí vendida também eu não teria nenhum prazer em poupar. Pelo contrário. E também lá no fundo, eu separaria no oitavo lugar da fila, porque eu já citei oito, os maquiavélicos, os que fazem o mal assim de caso pensado, que tem pensamento estratégico, que tem frieza, raciocínio, tirocínio, que não tem pressa, que faz projeto assim de médio e longo prazo, gente que vai fazendo mal e vai estruturando a maldade, e vai construindo sistemas de maldade, de conquista de poder, de conquista de poder econômico, de conquista de poder político, de conquista de poder geopolítico, e que vai plantando, semeando, mexendo uma peça aqui, uma peça ali, elegendo alguém aqui, financiando uma campanha acolá, patrocinando uma reforma tributária e econômica num paizinho assim assado, invadindo uma nação ali, e colocando um presidente assim, tirando um presidente assado. Essa gente maquiavélica, que acha que os fins justificam os meios. Ah, eu gostaria de fazer parte do pelotão de fuzilamento. Isso aí é uma coisa que eu digo assim, falando a verdade mesmo. Mas o problema é disso, que quando eu me deixo levar por esses arroubos assim de Deus, não é possível que o Senhor não faça justiça na terra. Que é o que pergunta a Abraão ao Senhor Deus, quando Deus está olhando sobre Sodoma e Gomorra. Abraão pergunta, porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando o meu coração é cheio dessa indignação e eu digo assim, não é possível. Deus, o Senhor não vai movimentar o seu braço para fazer justiça. O Senhor vai deixar isso acontecendo. Essa gente rindo desse jeito. Essa impunidade desse jeito. Não é possível. Quando o meu coração é tomado por essas questões, aí eu me lembro do Evangelho. Isso é um problema sério. Não consigo me esquecer do Evangelho. Não consigo me esquecer do que eu aprendi na escola dominical. Não consigo me esquecer da Bíblia Sagrada. Eu não consigo pegar o meu coração sem colocá-lo diante do espelho da Palavra de Deus e avaliar o meu coração à luz da Palavra de Deus. Não consigo. Aí eu fico mais bravo ainda. Falo, Deus, não é possível, porque o Senhor foi me lembrar desse versículo justamente agora? Porque o Senhor foi me lembrar desse salmo? Porque o Senhor foi me lembrar que domingo tem ceia? Estava tão bem aqui, vendo esse Jornal Nacional e já pensando nos métodos. O Senhor vai me lembrar que domingo é ceia? Eu não consigo não pensar na cruz do Calvário. Não consigo. E não consigo me desvencilhar da palavra graça. Não consigo. Olha que eu tento, hein? Só esses 3 minutos que eu falei agora já mostrei para você que eu tento. Me desvencilhar da palavra graça. Mas não consigo. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que há 2 grandes princípios atuando nas relações humanas e nas relações do ser humano com Deus, o justo juiz. E nas relações do justo juiz conosco, nós, os seres humanos. O primeiro princípio é o da justiça. O primeiro princípio é o da justiça que nós qualificamos como justiça retributiva. Esse é um princípio universal, que pode servir como critério de organização da sociedade, pode servir como critério de organização da vida, das relações familiares, das relações amorosas, das relações comerciais. Justiça retributiva. Plantou, colheu. Não plantou, não colheu. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Como a história daquele sujeito lá no Nordeste que se converteu. E ele disse que agora era um homem convertido. Qualquer sujeito podia bater na cara dele. Teve um que acreditou e meteu-lhe um tapa, ele puxou a peixeira, enfiou-lhe na barriga. Falou, base bíblica, batei e abrir-se-vos-á. Justiça retributiva. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Você me agride, eu agrido você de volta. Você não me emprestou a borracha ontem, eu não te empresto o lápis de cor hoje. Simples assim. Assim você aprende a emprestar a borracha quando eu te pedi emprestado. Você não deixou eu usar a sua blusa sábado passado, eu não deixo você usar o meu lenço hoje. Simples assim. Assim você aprende a emprestar a blusa. Justiça retributiva. Roubou? Fuzila. Já não é nem olho por olho, dente por dente, né? Já é mais. Mas como o ser humano ele não entende, se a gente fala brando, ele não entende. Então, o sujeito dá um tapa, a gente dá logo 3. Para ele amansar. O sujeito grita, a gente bate. Porque se gritar de volta, fica muito igual. É bom a gente estabelecer hierarquia. E a gente vai organizando a vida assim. Justiça retributiva. Dando a cada um o que cada um merece. Comeu tudo, ganha presente no Natal. Não comeu tudo, Papai Noel não vem. Passou de ano, ganha bicicleta. Não passou, ganha um saquinho de bola de gude, olhe lá. É relação de mérito. Mérito e demérito, esse raciocínio de mérito e demérito. O que você faz para mim, eu faço para você. Se você me faz o bem, eu pago com o bem. Se você me faz o mal, eu pago com o mal. E se você me faz um bem bem grandão, eu faço um bem pequenininho. Mas se você me faz um mal pequenininho, eu lhe faço um mal bem grandão. É mais ou menos assim que a gente articula a nossa sociedade. Aí vem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e diz, não funciona. Isso não funciona. Organizar a vida com o princípio da justiça retributiva não funciona. Organizar a sociedade com o princípio da justiça não funciona. Desenvolver relacionamentos afetivos com base na justiça não funciona. Educar filhos com base na meritocracia e na justiça não funciona. Aprofundar a intimidade conjugal com base no que é justo não funciona. Aprofundar amizades com base no você me trata assim, eu retribuo igual, não funciona. O que funciona, que é a proposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é a graça. O que é a graça? Você me faz o mal, eu lhe pago com o bem. Você bate num lado do meu rosto, eu viro a outra face. Você pede para que eu caminhe com você 1 quilômetro, eu caminho 2 quilômetros. 20 quilômetros. Você me pede para que eu tenha 2 dias de paciência, eu tenho 1 semana de paciência. Eu não trato você com justiça, eu trato você com graça. Eu olho para você e digo, você merece 49 chibatadas, mas eu não vou lhe dar 1 chibatada sequer. Vou lhe dar um abraço, vou lhe dar um beijo no rosto. Você merece ser fuzilado, seu traidor. Mas eu não vou fuzilar você, eu vou lavar os seus pés. Você merece os quintos dos infernos, mas eu pedirei ao Pai. Pai, perdoa, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, perdoa. A cruz, quando se levanta, estabelece um outro princípio para a existência. A graça. É a graça de Deus. Porque Deus teve que fazer uma escolha. E a escolha para Deus não foi fácil. E aqueles que, se eu entendo bem o Salmo, entraram no coração de Deus, eles entraram e perceberam a complexidade do coração de Deus e foram e voltaram, foram e voltaram. Porque o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Mas o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente em amor. Parece que o salmista vai afirmar a justiça. Aí ele volta e afirma a compaixão, a misericórdia, o amor, a paciência, a bondade de Deus. Deus acusa, mas o Senhor não acusa sem cessar. E nem fica ressentido para sempre. Ele fica ressentido, mas não para sempre. E aí o versículo 10 do Salmo 103 é extraordinário. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aqui está o coração do caráter de Deus. Aqui está a essência do caráter de Deus. Isso se chama graça. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graça. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Esse é o Senhor nosso Deus. Ele contempla da eternidade e ele diz assim, como é que eu trato essa gente? E o ímpeto de justiça do caráter santo de Deus lhe sugere, seja justo, dê a eles o que eles merecem. Aí o ímpeto de compaixão e misericórdia de Deus diz assim, seja compassivo. Seja gracioso, não dê a eles o que eles merecem. E Deus tem que escolher qual dos dois ímpetos ele obedece. E ele diz assim, eu vou agir com misericórdia e bondade. Aí o ímpeto de justiça de Deus se levanta e diz assim, ah, então o Senhor vai ser conivente, vai fazer vistas grossas à maldade. Vai varrer para debaixo do tapete a iniquidade. O Senhor é mais um dos que promovem e patrocinam impunidades. Aí Deus se levanta e diz, não, eu não vou deixar o mal sem juízo. Eu não vou deixar a maldade sem a sua paga. E como é que o Senhor vai fazer isso? Eu vou pagar. Eu vou sofrer o dano. Eu vou assumir o ônus e eu vou impor a minha justiça contra mim mesmo. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou morrer. E aí então, você vai virar as páginas da sua Bíblia do Salmo, vai lendo o Novo Testamento, vai lendo a Palavra de Deus no Novo Testamento e você chega até o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É na cruz do Calvário que a justiça de Deus se revela, se manifesta e se realiza. Porque se Deus quisesse impor sobre nós a sua justiça, ele nos destruiria, a todos nós. Porque quando eu me entrego a Deus e digo, Deus, eu tenho uma lista para o Senhor. Os prepotentes, os lobos disfarçados de ovelhas, os covardes, os idiotas, os cínicos, os vendidos, os maquiavélicos. Deus olha para mim e diz, você é um deles. Porque você é tão mal quanto eles. Você é tão mal quanto eles que você quer o mal deles. Você é tão mal quanto eles que você quer destruí-los. Você é tão mal quanto eles que você quer... Você os abomina de tal maneira que você quer aniquilá-los. Você é tão mal que você sequer é capaz de cogitar a possibilidade de que eles sejam redimidos. De que eles sejam transformados pelo amor, de que eles sejam tocados pela misericórdia, de que eles sejam alvos de compaixão, de que eles sejam abraçados sem mérito, de que eles sejam lavados no sangue do Cordeiro, de que eles tenham nova oportunidade para a existência, de que eles conheçam a beleza do amor. Você é mau também. Aí eu corro para a cruz e eu digo, é verdade, Senhor, eu sou mau. Eu sou tão mau que eu quero pagar o mal com o mal. E Deus vem a mim e diz, não seja assim, meu filho. Não seja assim, porque se você quiser fazer o mundo funcionar com justiça, você vai alimentar uma roda de maldade. E você se tornará tão malvado quanto os malvados que você abomina. E o pouquinho de lucidez, de bom senso, de bondade, o pouquinho de capacidade de compaixão, o pouquinho de misericórdia que ainda existe no seu coração, o pouquinho de empatia que existe em você, esse pouquinho será drenado pelo seu espírito de vingança, pelo seu senso de justiça própria, pela sua igual arrogância e prepotência, porque você os olha de cima para baixo. E quando você menos perceber, meu filho, você terá vencido pelo mal, terá se tornado um malvado, tão igual aos malvados que você queria destruir. Portanto, meu filho, é graça. Portanto, meu filho, não retribua o mal com o mal. Portanto, quando você estiver indignado diante de um agente da maldade, não grite mais. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Grite, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Senhor, perdoa essa gente. Senhor, revela a cruz para essa gente. Senhor, tira o véu dos olhos dessa gente, para que eles vejam também a tua glória na face do Cristo crucificado e ressurreto. Senhor, não retribua o mal com o mal. Não nos trate de acordo com as nossas iniquidades. Não retribua-nos de acordo com as nossas transgressões. Mas sê misericordioso. Sê propício a nós, pecadores. Põe a tua mão de graça e de bondade sobre nós. Lembra-te da cruz, ó Pai. Lembra-te da cruz. E Deus, o Pai, dirá: jamais me esqueci da cruz. Jamais me esqueci da cruz. Mas você, meu filho, quase se esqueceu. Portanto, é bom, meu filho, que de tempos em tempos você se reúna com seus irmãos, reparta o pão, o cálice, e cada um se lembre que foi na cruz do Calvário que a justiça de Deus foi satisfeita. E que lá, na cruz do Calvário, o justo foi morto em substituição aos injustos, para que o justo pudesse vestir com o seu manto de justiça todos aqueles que se colocassem de joelhos aos pés da cruz. Foi lá na cruz, meu filho, que o mal foi vencido pelo bem. E lá morreu um justo. Não se esqueça, meu filho, Jesus de Nazaré foi julgado num tribunal e foi condenado, e sua sentença foi pena de morte. Não se esqueça, meu filho, que toda vez que os homens se reunirem e reivindicarem às suas mãos o direito sobre a vida e a morte, e se julgarem capazes de condenar à morte um dos seus semelhantes, cedo ou tarde, senão invariavelmente, condenarão à morte inocentes. O meu filho foi um deles. Mas o meu filho morreu para que nunca mais se estruturasse sociedade com base na justiça. Ele morreu para que fosse introduzida na história da humanidade a minha graça, que não retribui o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Quando você olhar um malvado e o seu coração se encher de ódio pelo malvado, não se esqueça, meu irmão, minha irmã, esse ódio que encheu o seu coração fez de você um malvado igual. Quando você olhar um malvado e ousar pensar em retribuir a ele com o mal que ele lhe fez, não se esqueça, meu querido, minha querida, você acabou de se tornar malvado. Você acabou de se tornar malvado. E a Bíblia Sagrada vem a você, e o Senhor Jesus, do alto da cruz, o justo, olha nos seus olhos e diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando você olhar o malvado e quiser retribuir o mal que ele faz com o mal, imediatamente, olhe para a cruz do Calvário, olhe para os olhos de Jesus e deixe Jesus orar em você e pronuncie aos céus uma oração dizendo: Pai, perdoa esse malvado, dá a esse malvado a oportunidade de conhecer o bem, a bondade, o amor e a tua graça. E se puder ser eu, Senhor, o instrumento da tua graça, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. e vivo, não mais eu, mas o meu mal, a minha maldade, estão rendidos à cruz do Calvário, todos os dias, todo tempo. Porque aquele amor da cruz do Calvário me constrangeu a não viver mais para mim, mas a viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Que seja assim para a glória do Senhor nosso Deus. Não importa se o malvado é um tirano ditador ou uma criança de 9 anos. Não importa se o malvado é um poderoso que ocupa degraus acima na hierarquia da sua função social. Ou é o seu marido, a sua esposa. Não importa se a maldade chega a você na grande trama da nossa sociedade ou nas entranhas complexas das nossas relações familiares. Meu irmão, minha irmã, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não caia na armadilha da justiça. Entregue-se a Deus, como um filho, como uma filha da graça revelada em o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.